Opa, Marcos, boa tarde, é o Lima. Oh, que bom eu reencontrar você, cara. Eu vim trazer minha mulher para fazer um concurso, né? Fazer uma prova de concurso. Então, enquanto eu aguardo ela, vou gravar esse áudio aí para você, tá bom? Que foi muito impactante reencontrá-lo. Você me remeteu a dias agradáveis lá do passado, viu? Quando a gente era ferramenteiro, foi aí que nos conhecemos, né? Lembro de você cheio de energia, batalhando pra caramba com seu irmão. Estivemos juntos, né? No início da VAP, quando eram grupos de pais. Você batalhou pra caramba para que esse grupo de pais, né? Que nasceu dentro da Volkswagen, se tivesse o formato de uma instituição. Trabalhei bastante no início, né? Lembra? Como voluntário. Aí depois, na época, eu sofri uma forte pressão do meu supervisor para mim sair fora, cara. Eu tive que escrever uma carta pedindo para me desligar da VAP, porque senão eu ia perder o emprego. Isso eu nunca tive a oportunidade de falar para você, que eu sei que você ficou chateado da minha saída com essa carta, mas essa é a expressão da verdade, né? Aí depois tentamos nos reencontrar algumas vezes, mas você era um homem extremamente ocupado, era difícil falar com você e aí eu deixei de mão. Mas eu fiquei impactado com o que você me falou, né? Dizendo que a VAP acabou, que você foi injustiçado, e me fez lembrar até um diretor de um hospital, amigo meu, né? Um hospital psiquiátrico que fica em frente à Scania, que eu esqueci o nome daquele hospital lá. Mas ele também foi. Ele falou assim: Nima, você vê, né? Uma funcionária minha estava chorando. Eu chamei ela para conversar na minha sala e fechei a porta. Você acredita que ela saiu e me processou por assédio? E aí era um cargo de confiança. Ele falou assim: ah, você vê, agora fui convidada a me retirar e agora estou gastando o que eu não tenho para provar minha inocência. Sabe, minha maldita hora que eu fechei aquela porta. E soube de muitos outros casos também, situação análoga, né? O que faz crer o seguinte, cara, que todos nós que fazemos algo de bom, né, a gente sofre assédio, né? Falando numa linguagem mais espírita, que sou espírita, a gente incomoda muita gente. E eles usam justamente aquilo que é mais comum fazer com que a gente se perca. Ou é a ambição, né? Ou é o status, ou é sexo, ou é dinheiro. De alguma forma eles usam esses mecanismos para fazer a gente se perder, né? Então, cara, o que eu poderia falar para você é o seguinte: eu acho que toda a sua história é um patrimônio seu. Tudo que você construiu, a grande quantidade de pessoas que você ajudou, isso conta também. E eu sou testemunha disso, né? Então você mobilizou boa parte da sua vida, da sua energia, para fazer com que aquela instituição ela chegasse até onde chegou. Isso ninguém pode tirar de você, né? Eles acham que tiraram, você acha que perdeu tudo, mas não, isso é um patrimônio seu, faz parte da sua história, do seu legado, dos seus méritos, e Deus sabe disso, né? O que eu poderia falar para você é ficar na paz de Deus, que eu tenho em mim que é mil vezes melhor a gente sofrer uma injustiça do que a gente cometer uma injustiça, né? Porque isso aí é um fardo pesado demais para carregar. E a conta chega, e quando chega, né, Deus manda essa conta no tempo e espaço, chega com juros e correção monetária. Então, se você sofreu essa injustiça, se você passou pelo que você passou, um dia você vai ter todas as respostas, né? Tudo tem uma função didática, pedagógica. Então, alguma coisa você tinha que se redimir por coisas de outras existências. Alguma coisa você teve também que devolver, porque a rigor nada nos pertence, nem o próprio corpo, né? Um dia a gente vai ter que devolver. Então, as coisas voltaram ao que eram antes. A gente detém a título provisório, é um empréstimo de Deus. Então Deus te deu essa plataforma para que você pudesse ajudar, servir, né? Fazer acontecer na vida de muita gente. Foi uma grande oficina de trabalho, onde você cresceu, se desenvolveu mental, emocional, espiritualmente, mas tudo tem um ciclo, de começo, meio e fim, né? Como o nosso corpo, como as pessoas, como tudo na nossa vida. Eu encerro esse áudio, meu querido, pedindo para que você permaneça em paz. Se você sobreviveu até uma Covid, é porque Deus tem um propósito para você. Ele quer que você descubra, né? Eu acho que você jamais vai perder a sua majestade, a sua capacidade fantástica, né, de serviço, né? Você é um cara proativo, né, extremamente dinâmico, né? E daqui para frente, se preparar para envelhecer bem, né? Porque enquanto você tem autonomia, enquanto você tem mobilidade, né? Então procure não mais ter anos à vida, e sim vida aos anos, né? Então encha os anos que lhe restam de vida fazendo o máximo possível que você puder fazer para aliviar o sofrimento de quem quer que seja. Tá bom? Você não se pertence mais a partir desse momento. Cuide da sua mulher, da sua filha, ajude o máximo possível as outras pessoas, guarde a consciência tranquila de que você fez o seu melhor. E se você errou em algum momento, se a sua consciência lhe acusar, né? Entenda que todos nós estamos em construção, todos nós temos condicionamentos que a gente nem desconfia de que tem, de outras existências, e vai saber também se a gente agiu por influência invisível. Então Deus já nos perdoou, né? O importante é a gente ter o auto-perdão, perdoar também se eventualmente alguém nos feriu, né? E entregar tudo isso na mão de Deus. Deus é o Senhor de tudo, Deus está no comando de tudo, né? E tudo volta para Ele, tá bom? Eu espero no futuro próximo a gente conversar ao vivo e a cores, né? Porque você foi uma pessoa muito importante para mim no meu passado, né? Nunca eu esqueci de você, cara. Ao longo de todos esses anos eu sempre lembrava de você. Você esteve muito próximo de mim. E eu continuo envolvido com causas sociais, né? Consegui recentemente a graduação de terapeuta holístico, como conselheiro em dependência química, né? Já estou nessa atividade já faz alguns anos, né? Com arteterapia em clínica para dependente químico, então um pouco do assunto eu procuro ajudar com o pouco que eu conheço. Também sócio fundador de uma casa espírita, também sou palestrante espírita. Então, ou seja, do ponto de vista espiritual, né, e terapêutico, e artístico também, né, que você me conheceu pintando o quadro, eu me sinto bastante atuante, né? Eu espero em breve tê-lo como a grata satisfação de receber sua visita em casa, ou eu visitar você, para a gente poder reavivar essa amizade de longos anos, viu? Tá bom? Guarde a certeza que você é uma pessoa extraordinária e que você jamais vai perder a sua majestade. De que tudo que você proporcionou na vida de milhares de pessoas, isso jamais foi perdido. E que também, assim, não quero que a gente se compare a Jesus, longe disso, né? Mas se Jesus foi injustiçado, né? Ele já disse até para os seus seguidores, falou, aquele que quiser seguir meus passos, que toma a sua cruz e siga-me. Então a gente tem que esperar mesmo nessa encarnação a iminência, a probabilidade iminente de a gente ser magoado, ferido, injustiçado, sacaneado, porque é a condição do nosso planeta, né? Então permaneça na sua paz, o mais confortável possível dentro de você mesmo. Consciente de que a sua consciência, ao longo desses anos, ela norteou seus passos, né? E você seguiu essa consciência. E tudo que você fez, nunca você se preocupou com você. Você é um cara que sempre dormiu pouco, é ou não é? Que não, um cara que não foi de luxos, que não é ganancioso. Você sempre se preocupou com o outro, com o próximo, em atender famílias. Então, filho, você é um anjo bom. Sendo um anjo bom, filho, se Deus, que não esquece até quem esqueceu dele, vai esquecer alguém que foi um anjo bom, então você jamais esteve sozinho. Sempre esteve com bons anjos, bons espíritos, né? Bons mentores, tudo no seu entorno. Mas eu termino com o que eu disse no início. Um dia você vai ter todas as respostas. Daqui para frente, cara, encha a sua vida, os anos que lhe restam, para você envelhecer bem, tá com consciência tranquila, em atividade, fazendo bem na extensão das suas disponibilidades, né? Das suas forças. Beleza, irmão? Falei com o coração aqui, tá? Um forte abraço.